Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 12. E a pergunta que eu faço para a gente considerar em alguns personagens que viveram essa história do Natal é: qual será a sua reação neste Natal? Então pense como é que está a sua reação aí no seu coração diante desse fato da vinda do Senhor Jesus nascendo em Belém para salvar o seu povo dos pecados deles. Qual a sua reação neste Natal? Mateus 2, de 1 a 12. Tem alguém que tem uma voz boa, limpinha? Né, Bia? Você podia ler para a gente? É você, Bia. Quem é a Bia aqui? Você lê para nós? De 2, 1 a 12, por favor.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava a eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra.
Obrigado. Eu queria tirar desse texto três agentes aqui, três personagens, e como eles reagiram diante dessa notícia da vinda do Senhor Jesus. Vocês querem ficar mais perto da gente? Não é nenhum convite, né? É uma convocação, né? Aqui do lado da Helena tem lugar, aqui do meu lado tem também. A gente quer vocês juntinho aí da gente. Os magos, o que a gente sabe sobre eles? Quem eles eram? Provavelmente eram conselheiros de corte, né? Que nem foi José, que nem foi Daniel, sábios. Também os estudiosos aí acham que eles vieram da Babilônia, então andaram por dias, andaram por semanas, a pé, a camelo, enfim. Vieram de longe para adorar este menino. E eles estavam seguindo o quê? O que eles seguiram? Qual foi o guia deles? A estrela. Estrela intrigante, né? Deus colocou uma estrela no céu para guiá-los até a casa onde estava o menino. Já não era um bebezinho, né? Devia ter aí 2 anos, talvez, perto disso, né? E essa estrela, ela foi mencionada, essa, enfim, tem uma alusão em Números 24, 17, a estrela de Jacó, Balaão que profetizou, dizendo: uma estrela procederá de Jacó. Claro que essa estrela que procederia de Jacó é o próprio Senhor Jesus, né? E Apocalipse também, 22, 16, nos diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã, né? E então eles seguiram uma estrela física no céu para levá-los para conhecer a estrela verdadeira que tinha nascido ali já fazia provavelmente uns 2 anos. Uma grande jornada para conhecer o rei dos reis. E ali chegando naquela casa, a estrela parou E eles não desconfiaram, entraram na casa e viram Maria e sua mãe. Fiquei pensando, nossa, mas que credulidade desses magos que seguiram essa estrela, chegou na casa, é aqui. Não perguntaram para o vizinho, oh, aqui tem um menino, vocês estão sabendo de alguma coisa, ou entrou. Uma convicção para a estrela, é aquela casa, é aquele menino, o rei dos judeus. Impressionante, né? Essa convicção dada por Deus. E aí, o que eles levaram para manifestar, expressar essa adoração e esse louvor? Quem ganhou ouro nesse Natal? Pode falar, pode falar, pode falar. Ouro branco, ouro amarelo, ouro... O que representa o ouro? Provavelmente a realeza, né? Então, lembra o rei dos judeus que eles vieram adorar, reconhecendo como de fato o rei dos reis. Incenso era usado por quem? O incenso ia onde? No tabernáculo, né? Pelos sacerdotes. Talvez expresse bem aí a divindade, né, de Cristo. Deus, 100% Deus, né? Jesus, 100% Deus, o sumo sacerdote. E a mirra é um composto que era usado para o embalsamamento, né? Aí dos mortos, para que durassem. Referência a Cristo na sua humanidade, 100% homem, que morreu na cruz por nós, foi sepultado e ressuscitou. Então, remete ao sacrifício de Cristo. Então, um paralelo aí com esses presentes, né? Lembrando de Cristo como rei, lembrando de Cristo como sendo o próprio Deus e o Senhor Jesus como sendo também 100% homem. Qual foi, então, a reação dos magos, desses sábios, diante da informação de que Jesus tinha nascido? Alegria. Investiram para conhecer com seus próprios olhos esse Senhor Jesus. Não mediram esforços, nem energia, nem gastos para ir até lá e andar quilômetros e quilômetros. Eles se prostram diante de Jesus, o adoram, reconhecendo que ele era o rei dos judeus. E aí fica para você e para mim. Você também reconhece esse Jesus, nesse Natal, como sendo o rei, o único rei? Você está disposto a se prostrar diante dele nesse Natal, adorá-lo, oferecer o seu coração, a sua vida, o melhor que você tem para expressar o quanto ele é valioso e precioso? Você já veio hoje de manhã para a gente cultuar junto, né? Já abriu mão de algumas horinhas de sono, né? E que legal, né? Por isso, você vem de longe. Quem veio de longe aqui para estar junto com a gente nessa manhã? Dona Júnia veio de longe. Perigosíssimo o trajeto dela, o caminho assim, né? Quem mora a mais de 20 quilômetros da igreja que veio hoje? A família veio de 300 e quantos, tantos quilômetros, né? É isso? 350 quilômetros, que legal, né? Acho que Bauru ganha, né? Ou não, Amanda? Ganha um pouquinho? E a frase que eu deixei como final aí desse, pensando nesses magos: Jesus é o meu bem e rei mais valioso e precioso. Então pense na reação dos magos. Tem alguma coisa aí no seu coração que se parece com a reação dos magos? Você estaria disposto a fazer um trajeto tão comprido para ver um menino, um bebezinho? Fica aí, então, o que você vai fazer nesse Natal pensando nos magos. Mas tem outro personagem aqui, Herodes. Como é que Herodes reagiu? Inveja? Ameaçado, vou perder o meu trono. Que rei é esse que nasceu bem na Judéia? Onde Herodes era o rei da Judéia, né? E ele se mostra orgulhoso, pois não? Vingativo, não. O trono de mim ninguém tira. Eu mando aqui no pedaço, e se veio um reizinho aí, ele vai ter que esperar bastante tempo se ele quiser reinar, né? Ou vamos acabar com ele, que assim ele nem reina. Medroso também, mostra medo, temor, vendo num bebê um que ainda para ser rei, bom, naquela época podia ser rei como criança, né? Mas enfim, pensando na idade que ele poderia se tornar um rei, realmente ainda ia demorar bastante. Então ele via nesse bebê Jesus um concorrente. um coração duro, invejoso, egoísta,
covarde.
E para os outros, falou assim, me traz informações que eu também quero me prostrar dissimulado, né? Quero adorá-lo também, me contem. Qual foi a reação dele diante da pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ele ficou desassossegado, alarmou-se, ele ficou assim, transtornado de saber que tinha nascido um rei. Ele manda chamar os sacerdotes e escribas. Também, ele estava completamente desinformado sobre o que viria, pois não? Insensato, completamente, e desinformado sobre a vinda de Jesus, porque ele consultou os escribas, né, os sacerdotes, e que lhe disseram, olha, está ali sim, que ele viria e nasceria em Belém. Qual foi a reação, então, diante disso tudo? A gente já comentou, né? Mas um rei que não acompanha as coisas de Deus, nem do seu povo, que viu em Jesus uma ameaça, um concorrente, e a pergunta que eu deixo para você, para mim, quem está de fato assentado no trono da sua vida? É você quem manda, ou é esse Jesus que veio e ele tem todo reinado aí no seu coração? Então, os magos, nós temos uma reação positiva diante de Jesus, de forma humilde, ofertando, prostrando-se, adorando, louvando com alegria. A gente segue essa estrela porque a gente quer chegar lá, né? E conhecer esse menino. Por outro lado, esse Herodes completamente oposto, querendo ele mandar e não querendo que esse rei tivesse o governo sobre a sua vida. Como é que está o seu coração? Tem áreas da sua vida nesse Natal que Deus está dizendo, olha, entrega para mim, porque você que está comandando isso aí, você está sendo um Herodezinho aí, um Herodezinho nessa área da sua vida. Entrega, para que de fato seja só Jesus o teu rei. E o terceiro aí, grupo de pessoas, no caso aqui, sacerdotes e escribas, como é que podemos vê-los e a reação deles? Eles apenas sabem intelectualmente a verdade da vinda do Messias em Belém. Eles consultaram lá, então eles estão com a palavra de Deus ali, o Antigo Testamento, ok, mas apenas uma informação que eles têm, não tem nenhuma expressão de coração e com alegria ao saber desse nascimento, apenas uma letra morta, mas sim, de fato, ele está previsto, ele viria em Belém, da Judéia. Não há entrega, não há mudança de vida. Jesus, o Salvador, não estava mudando a vida desses religiosos, sacerdotes e escribas em nada. É apenas uma informação intelectual, uma informação racional sobre Jesus, sobre as coisas de Jesus, mas que não havia nenhum impacto no dia a dia deles. O conhecimento de Jesus não estava mudando o dia a dia desses que deveriam justamente ser instrumentos de Deus para levar as pessoas para mais perto dele. Eu notei aqui a noção eu já sei, e eu continuo vivendo do meu jeito. Isso é uma incredulidade terrível, mesmo tendo informações sobre Jesus, mas é uma incredulidade terrível. Se os magos eram crédulos, que os move numa ação, esses escribas incrédulos, que os deixa completamente inertes, sem nenhuma direção a Jesus e as coisas de Deus. Então, eu me lembrei de uma história que eu gosto do vovô e do netinho. Mas não é do baleiro, gente. É outro. Já dei um passo a mais aí, né? Um vovô marinheiro conhecia os sete mares. 40 anos de experiência navegando pelos oceanos e mares aí desse mundo. Conhecedor profundo dessa realidade. E ele ganhou um netinho. Quando o netinho fez 2 anos... O netinho ainda não conhecia o mar e falou assim, eu vou te levar para conhecer o mar que foi aí o meu local de trabalho, de meu ganha-pão durante tantos anos. E o netinho então todo apreensivo, né? Eu não me lembro como é que foi a minha sensação quando eu tive conhecimento do mar, mas Deve ser um negócio assim muito legal, né? Aquela imensidão, aquela areia. E o netinho foi lá e correu, quando estavam já na areia, correu, botou as mãozinhas assim na água e virou e correu para o vovô e falou: vovô, agora eu conheço o mar. Os dois usaram a mesma palavra: o vovô, eu conheço o mar. E esse menininho também falou a mesma coisa: agora eu conheço o mar. Tem uma diferença entre o conhecer desse avô de 40 anos e esse conhecer desse menino que acabara de colocar as mãozinhas na água? É mais ou menos isso, né? O quanto você está mergulhando para conhecer o Senhor, para conhecer Deus e as coisas de Deus. É apenas uma informação que nem os sacerdotes e escribas, olha, está escrito lá que é isso mesmo, vai vir em Belém. Ou você, há 40 anos, está sedento e conhecendo e mergulhando nesse mar aí da palavra de Deus, né? Conhecendo esse Deus tão grande que a gente vai precisar da eternidade e não vamos dar conta de conhecê-lo por completo, porque é um Deus infinito. Para eles a reação é: Jesus, não me interessa pessoalmente. É apenas uma informação. E mais três personagens, mas agora é Lucas. E eu gostaria de um outro ou de uma outra voluntária que leia tão bem quanto a Bia. Ixi, agora o nível subiu, hein, Bia? Felipe, você quer ler com a gente? Vocês têm a mesma velocidade, o mesmo time, os dois, assim. Lucas 2, 8 a 20. Por favor.
Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado.
Obrigado. Então nós temos aqui os pastores. Qual a característica desses pastores aí? Eles tiveram esse brilho da glória de Deus através daquele anjo, depois uma multidão, né, de outros anjos dando essa notícia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E o que foi a reação diante dessa informação que tinha nascido esse menino, esse bebê? Eles correram, foram apressadamente. Então, ávidos por conhecer, para checar essa verdade, crédulos também, né? Tendo ouvido, não foram indiferentes, mas caminharam até Belém, que não era muito longe dali, mas tiveram que abrir mão aí das ovelhas, enfim, deixar um responsável, não sei como é que foi a logística, mas dispostos até as ovelhas, o rebanho, correr um certo perigo para conhecer e checar essa informação. Então, a gente vê nesses pastores um entusiasmo, uma empolgação, uma urgência de viver aquela informação. E a minha pergunta, nesse Natal, você está ou vai se empolgar com Jesus? Ou só com o almoço, né, gostoso, o jantar, pernil, que mais? Chester, lombo, presentes, panetone, hoje tem panetone de passas, panetone de chocolate, panetone de goiaba, panetone de não sei do que, né? Você está empolgado aí no seu coração? Isso a gente não consegue produzir nós mesmos. Mas quanto mais eu me relaciono com esse Jesus, mais ele vai me dar empolgação por ele mesmo. Porque a fé vem dele. Ao olhar para as Escrituras e conhecer melhor esse Deus, ele gera essa empolgação. Então, se você diz, eu não estou empolgado, então, para aí uns minutinhos, a mais do que a gente está fazendo, leia a Palavra de Deus e pede para Deus queimar o seu coração, que nem os pastores, e que seja uma reação onde você possa dizer, quero saber mais de Jesus, quero mais dele na minha vida. E o último texto, Lucas 2, 25 a 38, onde nos é falado de Simeão e de uma profetisa chamada Ana. Então, quem é o terceiro ou terceira que poderia ler para nós? De 25 a 38, último trecho.
Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Até que é o versículo, pastor?
38.
Perfeito. A qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
Amém. Obrigado. O quinto personagem é Simeão, homem justo, piedoso, cheio do Espírito Santo de Deus, que foi movido por esse Espírito para ir até o templo, e lá ele encontra esse menino Jesus, toma nos braços e ele diz, agora pode, Senhor, despedir em paz o teu servo. Gente, o que você precisaria ver, ouvir, ganhar para falar assim, Deus, pode me levar? O melhor presente faria você falar isso? Um presente físico de Natal? Não, né? Sempre tem uma coisa melhor, né, para ganhar, né, Jorge? Né? Mesmo que fosse ouro, né? O que precisaria para Simeão falar desse jeito? Uma coisa, assim, tremenda demais. Salvação eterna, exatamente. Foi isso, né? O Espírito tinha dito para ele que ele não deixaria este mundo sem conhecer. E quando ele conhece, ele fala, agora está completo, pronto, já tem tudo, né? Você vai reagir nesse Natal dessa forma? Jesus, eu te conheço, tenho tudo? Ou a gente sempre está pensando em alguma coisa que falta na nossa vida? Ou você se alegra com o que já tem e que já recebeu gratuitamente, que é essa salvação, que é essa vida, que já está aí dada, ofertada, garantida para toda eternidade. E aí eu preciso então, para isso, reconhecer Jesus como a minha esperança, né? A esperança de Israel, a minha esperança, a minha segurança. E a Ana, a profetisa, mulher que não deixava o templo. Se alguém quiser ficar aqui depois que a gente terminar, fica direto aqui, fica à vontade, tá? A gente tranca você bonitinho lá de fora, você fica aí até domingo que vem. Adorando noite e dia em jejuns e orações. Tá fácil, o jejum aqui você vai fazer forçado, né? Ana falava a respeito do menino, não estava dormindo no templo. Uma mulher que proclamava o nome de Jesus, que anunciava quem Jesus era aos outros. Uma mulher, então, perseverante em falar de Jesus. Uma evangelista, né? Alguém que conhecia e que proclamava. Esse é Jesus, olha o que foi dito dele. E apresentando. Eu vejo ela como um relacionamento profundo, íntimo, verdadeiro com Jesus. Né? Uma mulher que tinha um conhecimento e que transpirava dela sobre Jesus. Em adoração, em orações. Então é isso, a conclusão. São seis pessoas, seis personagens. E fique aí com aquele que você acha que mais está faltando na sua vida para este Natal. Magos, adorando, entregando tudo, ofertando o melhor para Jesus, uma busca sincera, constante, seguindo a estrela. Custe o que custar, a gente vai chegar lá. Herodes, resistência. Tem alguma área que você está resistindo aí na sua vida e dizendo, é do meu jeito? Sacerdotes e escribas, um religioso técnico, conhecimento racional de Jesus, indiferente com a palavra de Deus, não muda, não tem ações, fruto que a gente veja, puxa, ele conhece e desceu para o coração, desceu para a mão, para o pé, para os olhos, para os ouvidos. Pastores, empolgação, está entusiasmado, está animado? Eles voltaram de lá louvando, adorando, glorificando, uma festa. Chegando lá, até as ovelhas acho que começaram a pular. Onde você esteve, né? Para estar tão feliz assim, compartilhando com os outros. Simeão, uma adoração falando de Jesus, proclamando Jesus, ele é a minha esperança. Ele é tudo que eu preciso e já tenho. Então estou satisfeito. Ou a Ana profetiza um relacionamento íntimo com Jesus, anunciando a redenção em Cristo. Quase todos esses que a gente vê uma ação positiva, a gente vê adoração. A adoração é recorrente. Então que você adore a Jesus. Aí com a sua vida, com aquilo que você vai falar, com aquilo que você vai fazer, com aquilo que você vai dar, servindo aí a sua mamãe, que eu sei que as mamães acabam ficando bem aí sobrecarregadas com as refeições, né? Adore servindo, adore ajudando, adore contribuindo aí com aquilo que representam esses dias de festa. Amém?